Em um misto de votação remota e presencial, o plenário da Câmara aprovou nesta sexta-feira a chamada PEC do Orçamento de Guerra, que cria um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Na prática, é criado um orçamento paralelo que engloba apenas os gastos realizados para o combate à Covid-19 desde o dia 20 de março até o fim do atual estado de calamidade pública. O Orçamento Geral da União, aprovado no fim do ano passado, não é alterado. Haverá um comitê de gestão de crise composto por representantes do Executivo Federal, estaduais e municipais para decidir ações e contratações de pessoal, obras, serviços e compras específicas. Não será criada despesa permanente. O Congresso Nacional vai fiscalizar o trabalho do comitê e apreciar sua prestação de contas com poder de suspender qualquer decisão em caso de irregularidade. Para facilitar a aprovação da PEC do Orçamento de Guerra, o relator deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, fez uma alteração de última hora para garantir a transparência do Banco Central nas operações de compra e venda de títulos do Tesouro Nacional durante a pandemia.
Muitos partidos cobraram, e com razão, a transparência acerca dessas operações, bem como outras exigências que não foram possíveis acatar. O que é que nós vamos fazer? Incluímos um outro inciso colocando que o presidente deverá prestar contas ao Congresso Nacional a cada 45 dias.
Na análise das emendas que tentavam alterar o texto original da PEC, a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, questionou o texto que buscava reduzir os vencimentos de servidores públicos.
Umas são matérias diferentes daquilo que se está discutindo e outras, além de ser estranhas, são matérias infraconstitucional. Aí eu fico me perguntando, como é que numa PEC que nós estamos discutindo créditos para o governo, nós vamos discutir, inclusive, redução de salário de trabalhadores?
Várias emendas foram inadmitidas por falta de pertinência temática com a PEC do Orçamento de Guerra, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A medida desagradou o Partido Novo, que obstruiu o início da votação. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, protestou na tribuna.
E estas emendas e o destaque foram inadmitidos irregular e inconstitucionalmente. Tanto o destaque do corte de salário dos políticos e de outros membros de outros poderes, excetuados na segurança e na saúde, os que menos ganham, como também o destaque do fundão, senhor presidente.
Ao comemorar a aprovação da PEC do Orçamento de Guerra, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ressaltou que a medida, na prática, permite que o governo federal gaste de 8 a 10% do PIB no enfrentamento dos reflexos da pandemia do novo coronavírus.
Isso significa que essa PEC possa garantir as condições para que o governo, na área de saúde, emprego, renda e capital de giro para as empresas, possa aplicar aproximadamente entre 500 e 600 bilhões de reais. Então, acho que tem que se pensar em tudo que tem de dinheiro livre no curto prazo e utilizar. Aí eu acho que o governo vai ter margem dentro dessa regra para usar muitos recursos e, claro, recursos extraordinários que virão certamente do aumento da dívida pública. Não tem outro caminho que não seja esse.
Apesar de terem votado favoravelmente à PEC, alguns partidos de oposição argumentaram que a medida é desnecessária porque o atual estado de calamidade pública já autoriza o governo a aplicar recursos extras no combate à propagação do coronavírus. Durante a entrevista coletiva, o secretário executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, comentou o efeito prático da PEC para o governo federal.
O objetivo da PEC do Orçamento de Guerra é dar segurança jurídica para todas as políticas que estamos fazendo, para que não sejam contestadas, para que as pessoas realmente possam receber os recursos e para que os gestores que estão elaborando também possam ter segurança na sua implementação. No momento em que a população precisa receber recursos, nós temos que ter a flexibilidade de poder fazer esse recurso chegar na população.
Para ser promulgada e entrar em vigor, a PEC ainda vai passar por 2 turnos de votação remota no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.